Olá, queridos criaturas nerds, topo fãs de geral, amiguinhos e amiguinhas, coluna do meio, seja o que você for, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Confraria. Estamos aqui, como sempre, a dupla dinâmica, sendo que eu sou o Batman e ele é o Robin. Você diz que o Robin é meio afeminado, então eu já me garanto como Batman. Eu sou o Toninho Chan, o fã mais amado de toda a internet. E junto comigo está Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico do Compraria. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido amigo Marcos de Santos.
No segundo, eu achei que você ia chamar de Marquês de Santos. Uma boa noite, meu caro Antônio do Maricá, né? E, em minha defesa, geralmente quem aponta o dedo para os outros é quem tem o problema. Então, Santos está projetando uma certa afeminação, acho que nem existe essa palavra. Para mim, pode ser que o afeminado seja ele, né? Mas enfim, né? Vamos falar daquele Sentai maravilhoso, o Pato Ranger, né?
Isso, já estou. Hoje eu trouxe até uma cervejinha comigo para me ajudar a falar de Lupin
Ranger. Lupin Ranger é a mulher bêbada, né?
A gente tava falando agora, deu uma bela melhorada.
Ah, sim, melhorou, sim, não dá pra dizer que não.
Ainda não é um Sentai que a gente possa falar, minha nossa, que Sentai maravilhoso, mas melhorou.
Ah, nem vai ser. A demanda é outra, né?
Que engraçado, eu tava... Essa semana, como vocês já sabem, eu fiz uma mega maratona aí pra editar os nossos podcasts que estavam atrasados. E a todo momento a gente decidia o Lupin Ranger falando que tava muito no começo ainda, né, que não dava pra falar muita coisa. Mas, velho, nós já passamos da metade do Lupin Ranger agora, né? Já estamos no... Episódio 26, a gente vai até o 26 hoje comentando. Você falou que já saiu o 27, né?
Acabei de baixar.
Aí, até agora, tá mais ou menos, né?
É, tá na hora dos Ganglers começarem a fazer alguma coisa de relevante, né? Porque tá...
E os Patrões tá também.
Não, eles, eu acho que eles estão atuando bem, viu? Perto do começo? Eles melhoraram bastante. Tipo, no começo era...
Editando os nossos podcasts, fica bem claro que eu sou totalmente averso aos patrões e você é o defensor dos patrões.
Cara, você quer que eu vá defender?
É a única coisa que não dá pra gente...
Se eu defendesse o ladrão, eu tava defendendo o Lula.
Defendendo o ladrão o quê?
Se eu tivesse defendendo o ladrão, eu tava defendendo o Lula.
Fabrício Lula, vai. O homem tá aí. Vai ser candidato de novo, vai virar presidente do nosso Brasil.
É, aí aprenda a falar espanhol que a gente vai virar uma Venezuela. Se tá, vamos, deixando o Lula lá na cadeia, né? Quais são as pautas de hoje?
Não, nós temos 4 episódios para cobrir. Lupin Ranger para 3 não chega nem aos pés de build que a gente leva horas e horas comentando, né?
Dá para limpar nem a sola do sapato do build.
É, vamos começar então aí pelo episódio 22. O amor vem naturalmente com a vida. Bom, eu deixo aqui. Por que Noel disse para o Kuguri que também se alinhou. Ah, não. Peraí, reformular.
Foi assim, o que eu tô pensando que você vai falar. Acho que é mais pra frente.
Parece que, se eu não me engano, o Noel. O Noel ele disse que o Koguri também se aliou à polícia. E eles desejam, eles têm um objetivo comum. Ele soltou essa no episódio. Porém, não teve nenhuma repercussão. Ele soltou exatamente essa frase e soltou no meio dos patrões, lá quando eles estavam reunidos lá naquele boteco lá que eles trabalham.
Chefatura de polícia, né? Quando ele ia o chefão.
Era no boteco mesmo, lá onde eles trabalham, lá no barzinho lá que eles trabalham.
No Júnior?
Isso. E simplesmente ninguém falou nada. Os Lupa Ranger ouviram e não comentaram nada.
É até estranho a contagem da história, né? Você não tá encontrando muito nexo em algumas coisas, né?
Foi igual quando a gente falou há um tempo atrás, eu até comentei que o Quintino, ele levantou a questão perguntando se realmente o trio do Júnior, né?
É Júnior. É quem fala ainda assim, né?
E o trio de lá questionando se eles realmente não eram os ladrões. E a Tsukasa falou que não, eles checaram os álibis deles e eles não eram. Mas aí o Kentiro ficou com aquela cara de desconfiança e nunca mais voltaram no assunto, nunca mais falaram nada. Já deve ter no mínimo aí uns 5 episódios, no mínimo, isso aconteceu e nunca mais falaram mais nada.
Não sei se chegam a 5, mas eu acho que 3 ou 4 provavelmente. Então, também 3 ou 4 para 5, né? Diferença para mim.
É, mais ou menos, eu não lembro qual o episódio correto, mas foi um tempinho já e não teve mais nada falando sobre isso. Simplesmente jogaram no ar e acabou. Foi isso mesmo.
É, mas tem umas coisas que eu andei percebendo. E eu não sei se dá pra falar já, porque eu não sei o que mais você anotou por episódio, né? Eu já tô com umas coisas na cabeça que faz alguns episódios já. Então, como eu não sei se faz parte do que você tem aí...
Tem algumas coisas na cabeça?
É, eu tenho algumas teorias já.
Algumas não seria caspa? Não seria caspa?
Não, Antônio, a caspa, na verdade, eu deixo pra você, viu? Que você tem o cabelo mais batido assim, né? Você pode pegar uma caspinha aqui, uma caspinha ali, né? Mas meu cabelo tá bem, obrigado.
Eu não tenho muita coisa nesse episódio, não. Só notei que o Noel, ele é muito simpático. Você pode até não gostar muito do personagem, mas ele é simpático e carismático pra caramba.
Todo psicopata é simpático.
Eu não sei, eu acho que não, cara. Eu não enxergo muito ele assim, não.
Eu não sei. Eu, pra mim, Noel, só o Papai Noel mesmo, viu? O Noel até lá não me desceu.
Eu gostei dele de cara. Gostei dele. Pra mim, ele já virou o melhor personagem do seu pai.
E viu, pra mim ele devia estar naquele filme lá, Curtindo a Vida, a Verdade, ou sei lá o que foi, acho que ele. Ele estava, né, vestido de Matthew Broderick lá, né, Ferris Bueller. Então acho que ele faria mais sentido lá do que no Pato Ranger, né, mas. Bom, o que mais você anotou pra gente poder comentar?
Eu botei que o Noel, ele já começa com a síndrome do herói nesse episódio, né? Ele começa a se culpar pelo Mika ter sido pego pelo Gangue, que era o tal do Demeran, que era o vilão do episódio. Ela foi pega por esse gangster, e aí ele começou a se culpar, sendo que ele não teve culpa nenhuma dela ter sido pega, e aí ele ficou lá naquela clássica síndrome do herói, falando, oh, ela foi pega por minha causa, e eu que fiz isso tudo, né, blá, blá,
eu sou responsável.
Eu também botei o Noel e a Sakuya. Não, o Noel e o Sakuya trabalharam bem em dupla nesse episódio.
Fizeram
uma boa dupla. E a única coisa que eu botei pra fechar é que a gente teve dois novos robôs na área, que são os robôs do Noel, que ele vira o ex-Imperial Slash e o ex-Imperial Gunner. Sendo que o primeiro, que é o Slash, é menos feio do que o segundo. Ele é até maneirinho, mas... O Slash eu achei maneiro. Agora o Gunner é muito feio.
O Gunner realmente é estranho, mas o Slash eu gostei bastante.
Não, o Slash é maneiro. É melhor do que o Gunner.
Não, melhor que o Gunner, sem dúvida, né? O Gunner é estranho. Mas o Slash só tem uma coisa que eu não gosto, que é a arma fica tipo parecendo um cinto de segurança, assim, né? No peito dele. É só isso que eu achei estranho. Mas o visual do Slash é bem legal. Do Gunner eu não desgosto, mas eu também não, né, não sou um fã.
Confesso que eu não reparei isso, não. Vou reparar. O negócio que você tá falando do Gunner.
Porque a arma no Slash, ela fica acoplada no... Como se fosse um... ela fica na diagonal. Pode ver que ela fica com o corpo dele na frente.
Eu vou reparar, eu não tinha reparado isso não.
Pera aí, eu te mando uma imagem do... Como é que ele chama? Ah, lembrei já. Ah, vou te mandar, você já tiver essas próprias conclusões. Mas é. Esse episódio aí não foi o. Não foi o episódio que a Mika foi presa, né? Uma. Que tinha um monstro que tinha tipo um aquário, um negócio assim?
Isso, exatamente.
Mas você sabe que esse episódio não foi ruim?
Não foi ruim?
A qualidade dos monstros é que é ruim. Esse que é o problema. Os personagens em si, eles têm um conteúdo até legal. Mas os monstros é que estão muito burros. Parece um monstro de Power Ranger. não tem... Você não tá vendo nenhum conteúdo nos monstros. Mas deixa eu te falar. Do 25 tem mais alguma coisa?
Não, 22 só tem isso.
Então a gente fala uma coisa, né? Antes que a gente entre naquela pauta sobre o que mudou a série, eu acho o seguinte.
Aproveita que a gente mandei a imagem que você falar com você do build como um monstro no Zinho, Kamen Rider Zinho.
Legal, eu gostei.
Mesmo. Agora, resta entender um pouco.
Ficou uma coisa meio Marvel, DC, diferente.
Ah, eu vi aqui mais o que você falou, né, meu? Ficou meio esquisito mesmo.
Assim, no brinquedo é mais evidente, né? Que eu sigo uns caras fazendo reviews de toys. No brinquedo em si fica mais evidente. No traje da série até não tanto. Né? E nem no CGI. Mas no brinquedo é bem evidente, né, que tem algo ali. Mas entrando numa pauta assim, né? Que acho necessário entrar. O que pra mim que foi tem sido o divisor de águas? Não sei se você vai. Pra mim começou no episódio Parque de Diversões. Foi o episódio que a Tsukasa e a Omika ficaram presas, né? Lá, aí não... Ninguém conseguia entrar. Eu reparei uma coisa lá... durante o episódio, né? Que a Omika, ela começou a olhar a Tsukasa com uma certa admiração, assim. Ela mudou o conceito que ela tinha em relação a ela. Tanto é que ela, no final do episódio, ela comprou um ursinho pra ela até, né? Ou ganhou, não lembro. E era o urso errado.
Mas ela ganhou, eu acho que ela ganhou.
Acho que ela ganhou. Aí eu comecei a reparar. Naquele episódio ficou bem evidente. Ele olhava bem evidente. Ela olhava pra ela de um jeito diferente, assim, né? Ela começou a ver uma... A determinação da Tsukasa, policial, não sei o quê. E despertou nela um sentimento diferente. Acho que quase que de amizade mesmo, né? Uma, assim, ainda uma coisa bem velada, porque teoricamente eles não sabem, né, quem é quem dos ladrões. Mas acho que dali começou uma certa divisão. E mais adiante eu percebi uma outra coisa, que vai entrar nos episódios que a gente vai comentar, mas eu vou me adiantar. Tem um episódio que tá o Kairi. Eu não lembro o que ele tava fazendo, ele fica meio perdido. E a Tsukasa ajuda ele a fugir, assim. Acho que ele não podia se transformar, tinha um gangler. Aí a Tsukasa ajuda ele a fugir.
Ele entra numa boate disfarçado.
Isso mesmo.
Os patrões desaparecem.
Aí a Tsukasa sai com ele. Eles são um diálogo muito bom. Eu achei. Né, que eles começam a falar. A Tsukasa começa a falar da vida dela, né? De quando ela era criança. O pai dela era aquele pai clássico japonês, né? Muito rígido, queria que a filha fosse a melhor possível.
Na verdade era o avô dela.
Retificando, uhum. Ela tinha um avô muito rígido, uhum. Queria que ela fosse a melhor, né, no, nas artes marciais, e ela acabou levando isso pra vida dela e tal. Aí eu percebi também a visão da Tsukasa com relação ao Kairi tá diferente já não faz já nesse episódio.
Uhum.
Eu não simpatizo com ele, eu acho ele arrogante, prepotente, chato. Não consigo me afeiçoar ao Tiririca japonês.
Abestado!
Mas eu percebi vindo dela e ela tá notando nele algumas semelhanças, assim, sabe? Ela tá criando uma certa empatia por ele, né? Ela tá sendo um pouco menos dura do que o normal. Então, pra mim, eu sei que você acha que é o Papai Noel que fez diferença. Pra mim, Papai Noel faz diferença no Natal, né? Mas não é o caso. Eu acho que essa mudança na série começou com as duas. Porque, por exemplo, a Umika ela já ajudou os Pet Rangers umas 3 vezes. Né? Naquilo do Keiichiro, que tinha aquela moça que gostava dele, e no final das contas, né? Ele foi o bom e clássico herói que deixa a mocinha ir embora porque ele tem um dever.
Uhum.
Aí teve. Teve outros episódios que ela também tem dado. Que ela ajudou a Tsukasa também. Ela tem sido mais paciente com o Sakuya. E olha que o Sakuya é duro de engolir, hein? O Sakuya é duro de engolir. É, mas... E do outro lado, eu tenho reparado que a Tsukasa está se aproximando, pelo menos, do Kairi. O Toma continua sendo o Toma, né? Não mudou nada. Mas a Umika amadureceu bastante desde os primeiros episódios, né? Que era aquele rostinho bonito, sabe aquela menina bobinha, não sei o quê. Ela tá tendo um pouco mais de atitude, assim, né? De tentar linkar as duas equipes de alguma maneira. Ainda de forma velada, né? Ainda eles não sabem a identidade. Eu acho que sabem já, mas ainda, sabe? Como é Tokusatsu, eles vão segurar, né? Eles não vão... dar ouro pro bandido assim de cara. Sem querer, né? Fazendo trocadilho, mas já fazendo. Então, eu acho que, né? Você falou que o Keiichiro levantou essa hipótese, mas depois ficou no esquecimento. Eu acho que não tá bem no esquecimento, não. Eles estão aguardando o momento de, né? Desmascarar os três e o velho mordomo da do papel higiênico, né? O Kogure. Enfim, né? Acho que eu já até me prolonguei, mas então, né? Passando a palavra, né? Para meu caro Boris Kazoy, né? Para darmos prosseguimento ao debate.
Então, a minha opinião é diferente da sua. A gente já sabia que eles iriam, mais cedo ou mais tarde, eles iriam começar a colaborar um com o outro, né? Era bem óbvio.
Era bem óbvio.
O objetivo deles é o mesmo, cada um indo por uma linha de atuação. Tem tiro e cair, já começaram desde, acho, do primeiro episódio, do segundo episódio, a ter uma empatia um com o outro. Eu gosto do Kaine. Não é o melhor Red que eu já vi. Tá muito longe disso. Mas eu gosto dele. A Umita realmente ela já ajudou os patrícios. A empatia dela com a Tsukasa começou nesse episódio que você citou, com certeza. Mas eu não acho que essa empatia começou, como é que eu vou dizer, que não foi essa forma deles colaborarem, não foi só nesse episódio, né? Eles já colaboraram um com o outro já em outros episódios anteriores. Eu vejo uma evolução na série com a entrada do Noel. Eu acho que ele deu uma sobrevida muito maior na série. A série começou a ganhar um peso maior, começou a levantar umas questões melhores, coisas do passado do Kogure, coisas do passado do Lupin. Essas coisas todas foram mostradas assim com a entrada do Noel. E eu acho que é muito nítido que ele entrou para ser a cola que vai unir Patrícia e Lupin Reis. E assim que ele entra, eu acho que a cooperação entre eles começa a funcionar melhor ainda. Porque antes tinha, mas assim, muito mais esporádico. Depois que ele entrou, já começou a ser uma coisa que é todo episódio eles estão um ajudando o outro. E como ele consegue flutuar entre uma equipe e a outra, ele acaba e ele agrega e faz com que eles trabalhem como uma equipe só. Por isso que, na minha opinião, eu vejo que Patrícia e o Lupin Reis melhoram muito com a entrada do Noel.
Faz sentido que você diz.
Não sei se eu me fiz entender direito, mas é mais ou menos
por aí. Sim. As intenções do Noel, pra mim, não estão claras ainda.
Nem um pouco.
Desde que ele falou que tinha que conversar com o Kogure. Sim. Aí depois foi revelado que ele mesmo falou, né? Que ele também perdeu alguém.
Uhum.
Então, quer dizer... E também tem a outra. Como que ele conseguiu utilizar os artefatos, né? Os artefatos? É artefato que eles falam?
Uhum.
Para criar as armas. Já que o... Não sei se foi o Dograno ou foi o Destra. Né? Um dos dois falaram que humanos não poderiam utilizar... Acho que é o Destra. Que não poderiam utilizar os artefatos da Lupin Collection. Mas o Lupin, pelo que a gente vê, é humano. Né? Não sei se seja um gangler disfarçado.
A gente já levantou essa possibilidade no nosso podcast anterior de Lupin Red. Nós já tínhamos falado sobre isso.
Não, que ele tá vivo não tem a menor dúvida.
É, porque no momento que ele falou que ele morreu.
Ele tá vivo não tem a menor dúvida. Eu até acho que sei quem ele é.
No outro episódio, a gente, no outro, a gente já comentou sobre isso.
Que, eu acho que sei quem ele é na trama.
O Noel, ele veio de Paris e ele fala todo momento da polícia global que ele responde a um superior, é, e esse superior, ele tá acima de todos eles. E a gente não sabe quem é esse superior. Esse superior...
Com certeza não é o Ed Murphy.
É, não, não é. E, teoricamente, esse superior que tá em Paris. Todos os equipamentos que os patrões usam vêm de Paris. E aí já falou que quem adapta esses artefatos é o próprio Noel. O Noel que está adaptando para os seres humanos usar. Então, assim, você vai juntando uma coisa a outra. Ele realmente deve estar trabalhando diretamente com o Lupin.
É possível, é até provável que sim, né? O Lupin, ele deve ter dado pelo menos as orientações necessárias para ele poder fazer a conversão, né?
Uhum.
Certo, exatamente. Da Lupin Collection para as armas, né? O VS Changer.
Uhum.
É, tem o fator Good Striker também, né? Que o Good Striker, obviamente, sabe de muita coisa.
Uhum.
É... algum momento ele vai ter que abrir o bico, né? Ele vai caguetar alguém alguma hora. E...
eu até agora eu não entendi por que, que o Gold Strike tem medo do Kogune.
É, isso também pra mim tá esquisito. Mas o Kogune é estranho, né? Ele é um personagem meio estranho na trama.
É.
Primeiro que ele aparece do nada. É... ele consegue fazer o que ele bem entende. Então, ou ele tem alguma parte séria com o Lupin, alguma coisa. Ou será, ele sabe um ponto fraco do Good Striker?
Essa parte dele aparecer em qualquer lugar, eu acho que isso é apenas um humor japonês mesmo. É aquela coisa dele aparecer do nada e todo mundo toma aquele susto com aquela cara de... caramba, como é que ele apareceu aqui? Aí isso eu vejo como humor, eu não vejo nada como um poder ou coisa do tipo, não. Porém, essa frase do Noel no começo do episódio 22, isso, cara, me deixou uma pulgaça, uma puta pulga atrás da orelha. Ele falou que o Kogune também se aliou à polícia. E assim, por que ele falou isso, cara? Será que foi o Kogune? Será que o Kogune que entregou as armas que os patrões usam, será que foi ele que entregou pra eles? E vieram da França. Nada impede do Kogune estar trabalhando com uma equipe e com outra. Sendo que ele aparece...
então, como... a gente poderia levantar a hipótese do Kogune sendo superior, né? De uma certa maneira.
Não, eu acho que não. Acho que o Kogune é só um lacaio. Eu acho que ele só serve ordem. Ele é só o
ele pode ter entregado pro Ed Murphy ou pro pneu da Michelin. Quer saber? Porque ele é muito misterioso, né? Ele não explica nada.
É.
Ele só pega aquele livro, lá, o álbum, sei lá, que é aquele negócio. Aí ele enfia, ele coloca de volta, né, os artefatos. Dá uma ou outra pista, que não se sabe como ele consegue.
Porque o Kogune, ele mexe com... Ele chantageia, né? A verdade, nua e crua é essa. Ele chantageia os Lupin Ranger. A todo momento ele fala, você quer espere recuperar as pessoas que vocês amam? Então, junta todos os artefatos da Lupin Collection, que vocês vão poder realizar o sonho, o desejo que vocês quiserem. Então, assim, ele tá mexendo com a coisa que os Lupin Ranger mais querem, que é reagir as pessoas que eles amam. Né? Então, ele tá... querendo ou não, ele joga sujo.
É, eles, desde a primeira aparição dele, sempre jogou sujo, né?
É.
A conexão dele com o Noel também é bem obscura.
É muito, a gente não sabe.
Um dos primeiros episódios do Noel, no final do episódio com o Guri apareceu, o Noel falou: precisamos ter uma conversinha. Então, quer dizer, o Noel sabe muito mais do que ele já disse. Né?
Ah, com certeza.
Ele deve saber a origem do Koguri, alguma coisa assim. E o Koguri, idem. Né? Um deve ter alguma coisa sobre o outro, só que eles não estão revelando ainda.
Não.
Fala uma coisa sobre o Noel. Não sei se você reparou. Né, que nos dois uniformes diferentes dele, quando ele tá como Lupin X, você reparou que o peitoral dele é de aço? Quando ele leva um golpe, faz um som de metal?
Não, nunca reparei isso.
Assiste um dos últimos episódios, acho que até contra o Lymon mesmo, quando ele tá como Lupin X, quando alguém acerta o peitoral dele, dá um barulho de metal e ele não sente o golpe.
Não, nunca reparei isso.
Revê um episódio e você vai ver. Ele leva um golpe e é como se não tivesse acontecido nada. E quando ele tá com o Patrick X, é uma roupa mais comum. Não tem aquela proteção extra. Então ele leva mais golpes e é mais vulnerável na forma Pat Rand do que na Lupin. Eu não sei porquê. Assiste o episódio, você vai perceber. Acho que dois episódios atrás.
Ele apanha muito, mas dá pra reparar isso.
Eu não sei porquê que tem essa distinção nos uniformes assim, dele. Não sei se foi algum. Sei lá, erro de cálculo, se foi proposital, não sei. Mas sei que tem alguma coisa no uniforme dele que na forma Lupin ele tem uma resistência maior.
Eu vou reparar. Vamos então ao 20.
Pode falar.
Vamos pro 23 então?
Vamos lá
então, episódio 23, status Gold. Nós temos aí a entrada da gangue do Lymon, que ficou só uma promessa, né? Parecia que eles viriam para dar trabalho, não deram o menor trabalho para a equipe, tirando o Lymon, né? Os outros dois não serviram para nada. E aí é revelado aqui que os VS de veículos não podem abrir os cofres dourados, ou seja, os chamados status gold, né? Nesse mesmo episódio, o transformador, né? Eu não sei qual é o nome. Acho que eu vi esse veículo mesmo, né? Ele é do Toma, é danificado, e aí ele não consegue...
Dial Fighter.
É o nome do negócio?
Dial Fighter.
Eu vou continuar chamando de transformador. Ele é danificado e aí o Toma não consegue se transformar e nem abrir nenhum cofre.
Até porque quebrou, né? Quebrou o dial, né? Quebrou. Então, ele não tinha como fazer nada.
Aí o Toma, que não é muito. O Toma, que não é lá de confiar muito nos outros, ele dá um voto de confiança para o Noel, né? Para que ele possa consertar o transformador dele, né? E aí eu destaquei nesse episódio, que foi muito engraçado, os lindos e apetitosos pratos que foram mostrados nesse episódio, que tinha cada um mais bonito do que o outro. Eu vi um episódio antes da hora do almoço, me deu uma fome, meu amigo.
Ah, se não foi só você, não. Eu também. Uma fome, caramba. Pior que o cara tava cozinhando mesmo, eu acho. Eu acho que ele não tava... Ele tava cozinhando mesmo.
Meu negócio, o negócio
era bonito, cara. Nossa, eu fiquei morrendo de fome também.
Aí eu não...
Era o Masterchef e Tokusatsu, né?
O Noel acabou consertando lá o viés de Toma. E aí a gente teve mais uma bela dupla que funcionou muito bem lutando junto, que foi o Lupin Blue e o Lupin X. Eles lutaram bem juntos. E aí nós tivemos mais um episódio. Eu lembrei muito de você nesse episódio. A gente teve mais um episódio que os patrões não apareceram. E eles não fizeram a menor falta no episódio.
Ah, foi esse episódio mesmo, né? Da comida?
Esse aí.
Tem episódio, ô, Antônio, que não vai ter jeito. São, sabe... Eu não vou dizer pra você que eles tenham o mesmo fim, não. Eu acho que os objetivos são diferentes, mas... Porque pros Lupranens, tanto faz os Ganglers, o que importa é o Tesouro. E pros Patrangers, os Lupan também. Mas os Ganglers são a maior prioridade. Né? E também teve episódios que os Lupan quase não apareceram. Apareceram no... a 5 minutos de tela ou coisa disso. Então não foi uma exclusividade.
Eu acho que não, Marcos. Eu acho que é justamente o contrário. Os Patrangers, quando não aparecem, eles não aparecem mesmo. Se tiver 5 minutos de tela deles, é muito. E eu acho, se eu não me engano, já teve
o contrário.
Já teve no mínimo uns 3 episódios que os Patrangers nem apareceram. Agora, de cabeça, eu não me lembro de episódios que os Lupranens apareceram pouco. Não me lembro.
Eu lembro de pelo menos 3.
É, não lembro não.
Teve vários episódios, né, que... Teve alguns episódios que eles apareceram pouco. Sim, assim, apareceram...
Mas mesmo quando eles aparecem pouco, aparecem mais do que quando é o pouco dos Patrangers. E quando eles aparecem pouco, eles aparecem pra definir alguma coisa. Por isso que é aquela nossa eterna discussão entre eu e você... Vai ser sempre essa. Pra mim, a série tá pesando muito mais pros Lupranens do que pros Patrangers. Eu não consigo ver esse equilíbrio que você diz.
Eu acho que equilibrou. Até porque você tá falando do Papai Noel, né? Que você disse que não deu pra fazer a cola. Isso é um sinal de que tá buscando equilíbrio já.
Mas eu ainda não tô vendo esse equilíbrio, não. Eu tô vendo assim, ele conseguindo fazer as duas equipes trabalharem junto. Mas eu ainda vejo um peso muito maior do Lupin.
É porque você torce mais pelos Lupin e ou mais pelos Pets.
Não, mas assim, mesmo eu torcendo, eu consigo distinguir. Se tivesse uma parada equilibrada, eu ia falar, sem problema nenhum. Ou se os Patrangers estivessem aparecendo mais, eu iria falar sem problema nenhum. É porque eu realmente não consigo ver isso.
Mas é uma questão de percepção, né? Eu percebo de um modo, você percebe de outro, né?
Hoje mesmo eu tava conversando com um amigo no WhatsApp. E ele tem a mesma percepção minha. No caso dele, no Lupranens, com os Patrangers. Vê um domínio maior dos Lupranens. Ele vê os Patrangers como um bando de idiota. Ele também só acha que há esse caso que salva, porque os outros dois não salvam. Ele também não gosta do Pintino.
Então, Antônio, é aquilo que eu te falei das duas meninas da série. A percepção das duas com relação ao outro lado deu uma bela alterada. E eu notei uma coisinha também. Uhum. Que A Tsukasa assumiu o comando do Pet Ranger, né? O Kenichiro, ele virou um segundo em comando.
Totalmente, totalmente. Isso é bem início do... Eu acho que é no...
Aliás, o que eu acho ótimo, pra dizer a verdade, porque ela é uma personagem que tem que ser melhor aproveitada.
Concordo.
Ela é, além de ser lindíssima, acho que é a personagem mais linda que eu já vi.
É muito bonita.
Ela é inteligente, ela saca bem as coisas. O Kenichiro, ele não é um personagem ruim, mas ele precisa evoluir mais.
Eu reclamo desde o primeiro episódio. Ele é muito caricato. Ele é caricato demais. Ele é um personagem que você olha pra ele e você não consegue levar ele a sério. Ele é muito...
Entra um pouco nisso também o negócio do... Como o Japão enxerga a polícia, né? Você pode ver que em séries que tem policiais, tem sempre um certo estereótipo. Guga, aqui, que tinha policiais, e eles também eram meio bem estereotipados. O Kenichiro não foge essa regra. O Sakuya é mais ainda.
Não tanto quanto o Kenichiro.
Não, tinha uma dose maior de realismo, mas tinha também um certo estereótipo.
Sakuya é o pior personagem que eu já vi no Sentai até o momento. Ele é muito ruim. Você
ainda tem que ver. Tem gente bem pior que ele. Mas
Como eu vejo em ordem cronológica, eu tô ainda em 1990, aí. Kakuhei foi de quando?
Eu acho que alguns dessa época não tem dublados, não, viu? Dublado não, legendado. Mas outros voltando, né?
Mas aí o que não tem legendado, eu vou pro próximo.
É o jeito. Mas voltando ao que eu tava falando, né? Acho que no último episódio ficou bem nítido que a Tsukasa assumiu o comando, o que pra mim é ótimo, né? Tanto é que o próprio Good Striker trocou ela e o Kairi Kenichiro de lugar, né? Porque ele percebeu que ele e o Kairi não funcionam bem, né? Já a Tsukasa e ele não, né? Eles dão uma bela dupla. Então...
É líder com líder, né?
Ela é uma líder nata, né? Já deu pra perceber que ela tem um perfil de liderança muito maior que o Kenichiro.
Uhum.
O Kenichiro, ele é um segundo em comando bom. Mas como líder, realmente ele deixa a desejar. Ele pode melhorar muito ainda? Pode. Mas, né, pode descambar de vez também, né? Agora, do outro lado...
Eu acho que ele vai ficar nessa até o final.
Não sei, eu ainda me agarro um fio de esperança. O Sakuya, eu acho que não vai evoluir muita coisa não, porque até não tem muito pra onde.
Mas ele vai ser ele vai ser o alívio cômico até o final, né?
Ele vai ser o Tokachi do Pet Ranger.
Mas lá vem ele falando do Tokachi, meu Deus do céu. Ama Tokachi.
O Tokachi é o pior personagem de todos os atos que já teve.
Amigo, veja Sakuya. Sakuya é um cocô. Tokachi deu 1-0 em Sakuya.
O Tokachi nem lutava, Antônio. Não dava pra defender o Tokachi.
Não lutava, não. Ele foi o segundo lá no comando, turma, né?
O comando, tá vendo? O comando daquele trem desgovernado, você bota qualquer um lá e não é mesmo.
Mas sério, você tem implicância com. Você tem implicância com o papai, isso sim.
Ah, eu estou falando os fatos. Pergunte a qualquer um que acha do Tokachi. Não vai falar que o Tokachi é ruim. Pergunte a qualquer um. Mas do outro lado, eu percebi um crescimento grande da Umika, né? Ela não é mais aquela menina bobinha. Que não sabia fazer nada, que não sei o quê, né? Acho que muito inspirada na Tsukasa. O Touma se manteve o Touma. Praticamente não vi alteração nele. E o Tiririca japonês...
Abestado!
Eu estou para o Tiririca japonês como você está para o Kenshiro, eu diria.
Eu diria que os Lupanhas eles não evoluíram ainda. Na minha opinião, eles permanecem a mesma coisa ainda. Talvez os Patranger estejam evoluindo um pouco mais do que os Lupanhas.
Uhum.
Agora, os Lupanhas não. Acho que eles estão na mesma posição. A Omika continua a Omika. Não vejo essa mudança que você fala dela. A minha tá a mesma coisa. O Kenshiro, desculpa, o Kaine tá a mesma coisa. O Toma tá a mesma coisa. Já os Patrens não. Os Patrens eles já estão evoluindo um pouco mais, né? São casos disparados. Evoluindo muito.
Ah, ela é a líder.
É, o
Kenshiro. Dá pra usar a roupa vermelha.
Eu acho que se a gente pudesse... simplificar Lupin Ranger pra três aí, dois únicos personagens seria Shisukasa e Noel, só. O resto tá ali só pra compor o Enel comigo.
Pra mim, Shisukasa e Toma.
Como o Toma é o mesmo, o Toma não faz nada, mano. O Toma parece um iceberg.
Justamente por isso que eu gosto dele.
Ele feliz, ele tem a mesma cara, ele em dúvida, ele tem a mesma cara, ele não muda cara.
Ele é Steven Seagal. Não muda de cara.
Ele é a mesma cara. E é o cara que não confia em nada.
Sério, né?
Desconfiado de tudo. Mas enfim, chegamos para o episódio 24. Eu já tô achando até que a gente tá perdendo muito tempo com o Lupin Ranger, sabia? Não é nada, já vai dar.
Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um apanhado geral da série até agora, ao invés de comentar episódio por episódio? Porque, convenhamos, não aconteceu nada de relevante ainda.
Olha só, certo? Se você quiser, vamos continuando, porque. No 25 teve bastante coisa. No 24 e o 26 não. Mas no 25 teve bastante coisa que eu anotei.
Vamos para o 25.
Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar um pouco. Eu vou falar o 24 todo. Quando acabar todo o 24, você comenta o que você achar melhor. E aí a gente já passa para o 25.
Tudo bem.
Vamos lá, o 24 foi... Prometo voltar viva. Aí eu anotei que o Gilly, que era aquele monstro lá da Grande Slimon, ele parecia um pernilobo gigante. Ou uma cegonha gigante.
Com dois ovos ainda.
É. Aí eu botei também que a Shisukasa revela que investigou o passado do Kaine. E assim, se ela investigou o passado do Kaine, provavelmente ela investigou os outros Lupin Ranger também. Né? Ela revelou um pouco do seu passado, dizendo que ficou órfã muito cedo, que foi criada pelo seu avô, que era um policial extremamente rígido. As pessoas transformadas em plantas pelo Gilly, eles tinham a sua energia vital sugada por ela, né? Os amigos e o Lyman são rivais, mas eles decidem trabalhar juntos para acabar com as duas equipes. A gangue do Lyman ficou só na promessa, né? Porque nesse episódio morre todo mundo, só fica o Lyman sozinho. E acaba o episódio, o Lyman ficando gigante e enfrentando os robôs dos Lupin Ranger pra 13 com força total e dando baita prejuízo para ele. Essas foram as principais coisas que eu anotei no episódio 24.
Do 24, eu só quero comentar uma coisinha. Como a Tsukasa fica linda de cabelo solto, né?
Olá, lá!
Nossa!
Ela se fazia de qualquer maneira.
Mas ela com aquele cabelo solto de colegial, assim, com aquela franjinha, eu falei, papai.
Aí... Eu acho que se ela ficasse. Ela ficasse careca, eu acho que ela ficava bonita de qualquer maneira.
Aí eu já não. Aí eu já não garanto, mas. Eu ia imaginar o Koguri. Eu ia imaginar o Koguri. Mas o episódio. O episódio em si foi. Esse episódio foi bom, assim. Ela. Esse episódio, né? Da conversa dela com o Kairi e tal, né?
É, praticamente você já comentou ele antes, né? Tava comentando.
É verdade.
Né?
Mas foi um então, bom episódio.
Passamos pro 25.
Sim. Vambora.
Bom, o 25 foi o mais uma coisa vindo com a gente até hoje. O episódio 25, mais fortes do que nunca. Foi um ótimo episódio, porque foi o primeiro episódio onde Lupa Ranger e Patranger realmente trabalharam em equipe, numa equipe única. Foi muito maneiro esse episódio. Então a gente já começou o episódio. No confronto com o Lymon, o Noel ficou mais fodido. Ele ficou todo arrasado, todo machucado. E ele acabou sendo cuidado pelos Lupa Ranger, né? E aí eu anotei aqui, eu já tinha comentado com você antes, que o machucado do Sentai é muito caricato. E nos Raiders é muito mais real. Porque você pega uma imagem aí, por exemplo, do Sento, do Banjo, sabe, eles ficam todo quebrado, sangrando, machucado, com hematoma, todo ruim. E no Panranger não, no Panranger eles ficam com um band-aid no rosto, a cabeça enfaixada e o braço enfaixado. Pronto. Esse é o machucado do Sentai.
Mas a Tsukasa já apareceu com sangue.
Ah, uma vez. Se eu não me engano, o Kairi também já apareceu com sangue. E eu acho que o Kentino. Só.
Kentino também.
E o Noel já. Agora. O Noel ficou todo quebrado.
O Noel? Até o trenó dele foi danificado, né? Até as rédeas dele foi danificado.
Nesse episódio 25, tivemos uma luta entre o Lymon e os amigos, né? Que de amigos mesmo eles não tem nada.
Não mesmo.
O trocadilho com os amigos. O Kairi, ele diz que ainda não confia no Noel. E parece que a recíproca é verdadeira, né? Porque parece que o Noel também não confia no Kairi. E aí a gente tem a gente tem uma questão interessante. O Kairi e o Toma não confiam plenamente no Noel. Até agora parece que não. Parece que agora já começaram a confiar um pouco, mas parece que eles não confiam muito no Noel. E do outro lado, o Noel parece que ele não confia no Kairi. Então vai ser uma coisa meio difícil criar confiança entre eles, já que ninguém confia em ninguém. É o clássico do ladrão, né? O ladrão não confia no outro.
É ladrão que rouba ladrão, né?
Exatamente. E aí nós tivemos os amigos fugindo e deixando os patrões encarando o Lymon sozinho. E aí revela que o Lymon é capaz de ficar gigante quando ele quiser, além de se regenerar graças a uma peça, lá, um artefato da Lupin Collection. Até esse pedaço, sim, não quer comentar alguma coisa?
Isso da confiança do Toma e do Kairi com relação a Noel é se esperar, né? Porque ele é um personagem muito obscuro.
Muito.
Ele é todo cheio de fazer graça, com aquele francês e botiquim dele lá.
Uhum.
Ele tem os poderes dos dois lados. E, curioso que ele já foi ao Jura vestido de policial, já foi de ladrão, já foi de civil.
Aí, conste.
Que lado que ele tá? Né?
Conste também que ele já contou a mesma historinha com os dois lados. Eu não sei se você já reparou isso, né?
Já.
Ele fala que ele tá com os patrinhos pra poder pegar os Lupa Ranger. E ele fala que ele tá com os Lupa Ranger pra pegar as informações dos Patranger. Ou seja, de repente no final ele não tá no lugar, não tá no lado de ninguém. Ou, o mais provável, como é Sentai, se fosse Kamen Rider, não, mas como é Sentai, no final ele cai do lado dos dois mesmo.
Ou tá usando os dois para objetivos próprios, né? O que também não é inédito num Sentai. É.
Ainda mais que ele revela nesse episódio que ele também tá lutando por alguém que ele perdeu. E aí deixou isso no ar, né?
Pois é, mas quem será na época? O Koguri com certeza sabe.
E o engraçado dessa informação é que ele falou que ele só virou um cavaleiro ladrão porque ele tem alguém que ele se preocupa e quer de volta. Ou seja, se ele revelou isso, leva a crer que ele já era um policial. E ele virou um ladrão para poder conseguir os artefatos de uma outra maneira. Pelo menos eu raciocinei dessa maneira.
É um raciocínio que eu não tinha tido. Agora você me levantou uma lebre, né? Tá virando um dos meus bordões. Supondo mesmo que ele seja um policial por natureza e seja só infiltrado no Lupin, em algum momento a máscara dele vai cair. Como você falou, é Sentai, em algum momento os caras vão. Ele vai fazer alguma bobagem e eles vão cair em si que ele tá usando eles para conseguir o que ele quer, né? Se é salvar qualquer.
Aí eu vou dar uma de Marcos. Agora você me levantou uma leve. Uau! Se ele era policial já, isso pode levantar um clássico. Como é que eu vou falar? Uma relação clássica de todo o Sentai. A briga familiar. E se ele era um policial, naturalmente. E se ele realmente for algum familiar do Lupin, como você desconfia, ele possa ser, por exemplo, neto do Lupin, ele pode ter uma briga com a família dele. Ele pode ser brigado com o avô. E, de repente, ele ter dado o braço a torcer, ter ido pro lado do avô, virar um ladrão para poder ajudar a pessoa que ele ama. Será que não é o próprio Lupin? Será que não é o próprio avô? De repente ele tá preso e ele tem que salvar dessa forma?
É uma boa pergunta. É uma pergunta interessante essa, hein? Mas...
Para pra pensar. Quase todo Sentai tem alguma coisa de briga de família.
É raro não ter.
Um pai que não se dá com um filho, um avô que não se dá com um neto, blá blá blá. Aí, se ele era um policial, e um policial, como você falou, o policial japonês Ikosatsu, ele é bem estereotipado, ele vai ser totalmente contra os ladrões. E se ele é neto. E se ele é neto do Lupin e o Lupin era um ladrão, ele vai ter embates com o avô. Olha, aí seria uma puta virada na trama do Lupin Rei e eu aplaudiria de pé. Eu gostaria muito que acontecesse alguma coisa nesse gênero, nesse sentido.
Mas aí, continuando nessa lebre, né, que eu levantei, supondo que ele tenha problemas com o avô dele, que é o Arsène Lupin, e ele tá tentando recuperar também os artefatos?
Sim.
Ou ele vai declarar guerra aos Lupin em algum momento? Porque uma hora os objetivos dos dois vão, sabe, não, vão se confrontar, né?
Uhum.
Se ele tá buscando, por exemplo, salvar alguém, sei lá quem, pode ser até o Ed Murphy, vai saber. O Pinheiro Michelin. Até agora não sei o que aquela porcaria faz no negócio. Mas.
É só lá pra...
Mas. Sendo. Ele tendo uma rixa com o avô. Então ele vai ter que descambar pelo lado da polícia 100%. E é, todos, assim, os Riders também, né? Em Kuga tinha aquele policial que acho que foi um dos melhores personagens de Tokusatsu que eu já vi, que não lembro o nome dele agora. Que era, que ele ficou quase como um irmão do Kuga. E você vinha naquela coisa, o policial super dedicado, né? Que era carreira acima de qualquer coisa. No Agito tinha o Mikawa, que era mais ou menos a mesma coisa, só que um pouco mais maleável. Mikawa não, Hikawa, né? Que ele virou o G3.
Uhum, era muito bom ele.
E, é um dos meus favoritos também, eu gosto muito. Então, supondo que ele tenha uma rixa com o próprio avô, que papel que o Koguri ocupa nisso? Porque nisso eu fiquei sem entender. O que o Koguri representa nessa história?
E você tá falando é o Kaoru? Kaoru Ishijo? É isso? Do Kuga?
Ah, não lembro. É, acho que sim.
Inspetor da polícia que acompanha Godai em sua luta contra os Brownies.
Amava aquele personagem. Nossa, um dos personagens favoritos. Sim, a interpretação do cara foi muito boa.
Voltando aos Lupin Ranger, o que eu penso? Uma coisa que a gente fala desde quando a gente começou esse podcast é que é muito nítido que a Toei não vai fazer uma coisa pra levar as crianças pro mau caminho, óbvio.
Não.
Sendo que a maior parte, né, que consome Sentai é criança. Então eles não vão
botar... Crianças e mães, né? Crianças e mães, provavelmente.
É, eles não vão botar que os Lupin Ranger são ladrões, maus, que querem roubar. É o que a gente sempre falou desde o começo. Eles roubam, mas eles roubam porque eles têm um objetivo muito maior, que é salvar pessoas que eles amam. Então, qual é a forma que eles têm? É roubar, entre aspas, roubar os artefatos para recuperar esses artefatos da Lupin Collection para que eles possam realizar um desejo, que vai ser salvar todo mundo que foi congelado. Então, o que que acontece? Já para começar, já não é um vilão clássico. Então, quando for botar isso tudo na balança no final, os patrões já não vão prender ele. Não vai. Não vai porque vai saber da história, aí vai pesar que eles já trabalharam juntos, já se ajudaram, aí vai entrar a identificação que cada um teve com o outro, da sua forma civil. Tudo isso no final vai juntar num caldeirão e não vai sobrar, não vai pegar nada com os Lupin Ranger disso aqui.
É o provável mesmo, né?
Eu diria que é o óbvio.
É, vai virar um Lupin Ranger, né? Vai virar um negócio assim.
Uau! Exatamente.
Mas,
E outra coisa interessante do que você acabou de falar do Noel, um clássico de qualquer filme de policial americano, por exemplo, pelo menos, o clássico é todo policial infiltrado acaba se afeiçoando ao bandido. Todo. Não me lembro de nenhum filme que eu tenha visto em que não role, nem que seja uma pontinha de afeição, de entender o que o ladrão tá fazendo. Então, assim, o Noel vai ser óbvio que vai acontecer isso com ele também.
Eu acho que já aconteceu, né? No episódio que o Mika foi presa, você falou que ele tava, né, a síndrome do herói, né? Que você falou.
Uhum.
Eu acho que já teve o primeiro sinal ali, né? Ele fechou, ele cerrou os punhos com força e tal, né? Aquela coisa bem...
Característica de Tokusatsu é essa. Nunca vi isso. Então, o certo é que a pessoa tá com raiva no Tokusatsu, você fecha a mão com força, que aí você tá com raiva mesmo.
É tipo o Sr. Burns, né? Fecha a mão, assim, nunca do dia.
Toda vez é isso. Todos os tempos o Tokusatsu faz isso.
Mas em anime também, é muito comum. Também tem muito.
Não sei, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu me lembro, 36 anos de idade, eu nunca me lembro. Nunca me peguei.
Ninguém faz isso.
Não, ninguém.
Nenhum ocidental faz isso. Mas pode ser que na cultura oriental o punho fechado tenha um significado que a gente desconheça, né? Porque...
É, de repente se conter, né? Uma forma de se conter, né?
Sabe que Tokusatsu inclui toda uma questão cultural, né? Por pior que seja a temporada, sempre tem elementos muito fortes da cultura japonesa, né? Incluídas. Ninja é um lixo, né? Mas querendo ou não, tinha elementos fortes da cultura japonesa, né, embutidos. O próprio ninja, né?
É,
aliás, aquele ninja lá, era pai do tio do Jiraiya, que eu não lembro o nome dele agora.
Ele é um ninja, que falava italiano?
Não, o avô do Jiraiya lá. Tem o Jiraiya, não tem o velho que cuidava dele, da irmã e do moleque lá?
O Tetsuzan.
Isso, ele é um ninja de verdade, né? Ele pertence efetivamente a um clã de ninjas. Clã de ninja, né? Que ninja não tem plural. Então. Por pior Sentai que possa ser, e isso que muitos fãs de Power Rangers às vezes não entendem, né, alguns não considerem Power Rangers um Tokusatsu. Tokusatsu não é só efeito especial, é roupa de spandex e mechas. Tem todo um contexto cultural por trás, né? Tem, por exemplo, Tokyuga. Tinha os festivais, né? Que foram um dos festivais que eles começaram a desaparecer quando crianças.
Uhum.
Aí mais pro final teve um outro, né? Com eles mais adultos. Tem episódio de Ano Novo que mostra eles de kimono indo rezar no templo.
Uhum.
Enfim, tem toda uma cultura por trás disso, né? E Patrick Ranger também tem isso, né? A Tsukasa, o Keichiro e o Sakuya.
Precisamos gravar logo o nosso podcast falando que é Tokusatsu de verdade.
Faz o próximo já marca o próximo. Mas continuando, a Tsukasa, o Keichiro, o Sakuya, de maneiras distintas, né? A Tsukasa tem um jeito, o Keichiro tem outro, o Sakuya tem outro. Os três mostram como o japonês tem orgulho da polícia, né?
Uhum.
De ser policial é uma questão de orgulho.
E pra gente aqui no Brasil.
Aqui no Brasil é uma beleza, né? Mas né, tem aquela questão do orgulho de ser policial, né? A honra de você vestir uma farda.
Você vê então, isso nitidamente no terceiro, né?
Eu acho que nele e na Tsukasa, eu acho que nos dois. Só que no Keichiro é como você falou, né? É uma coisa mais estereotipada. A Tsukasa é um pouco mais maleável. Né? Mas você vê como o japonês respeita a polícia. Né? Como eles colocam. Mesmo os Petrangers terem feito um monte de besteira, sempre tem aquela coisa do orgulho da polícia que até os Lupin respeitam, de certa maneira. Né?
Eu discordo um pouco de você. Eu não vejo que os Lupin respeitam a polícia. Eles respeitam os policiais que estão ali. Tipo assim, eles respeitam o Keichiro, eles respeitam o Sakuya, a Tsukasa, a instituição policial, eu acho que eles não respeitam muito não. Mas os policiais por trás, eles veem, né, o quanto eles se dedicam, o quanto eles correm atrás, então eles acabam que eles respeitam muito eles. Agora a instituição policial, eu acho que eles não respeitam não.
Também com o Ed Murphy e o Pinheiro Michelin, é difícil respeitar.
É verdade.
Mas teve um episódio, faz tempo já, né, que o Patrick Ranger e o Lupin estavam lutando com o monstro, Aí os Lupin perderam, né? Aí o Kairi falou: não, hoje nós admitiremos a derrota. Né? Faz bastante tempo já. Então tem uma certa admiração. Pode não ser pela força policial em si, mas pelas pessoas, né?
Não, com certeza pelas pessoas. Com
certeza. Mas... E continua incógnita do Papai Noel, né? Não dá pra saber o que ele quer. Não. Até a hora que ele chegar e falar: não, meu objetivo é esse. Ou alguém que pode desmascarar a Letsukasa, ela ou o Kairi, um dos dois.
Praticamente nesse episódio 25 ele já falou. Ele já falou no primeiro episódio que ele surge que o objetivo dele é recuperar os artefatos da Lupin Collection e acabar com essa guerra. Ponto. Aí no 25 revela mais. Revela que ele também tem uma pessoa que se importa e que ele quer salvar. Então junta o útil ao agradável. Ele quer recuperar as peças, ele quer salvar o bem também. Então o objetivo a gente já sabe. Agora qual é a dele, aí já são outras histórias.
Tem a relação com o Koguri, né? Porque claramente eles não têm amizade, né? Eles não são amigos.
Koguri, ele não... O Koguri, quando tá perto do Noel, você vê que ele fica com cara de incomodado. Eu já reparei isso.
Eu acho que os dois ficam, né? Tem um mal-estar entre os dois. Então, quer dizer, o Koguri é lacaio de alguém ligado ao Arsène Lupin. Vamos concordar que tem isso.
Eu concordo.
O Noel também deve ter alguma relação com o Lupin. Provavelmente é um parente distante, um neto, ou bisneto, ou o que seja.
O legal dessa gravação de hoje é que a gente está podendo viajar pra caramba com as informações que a gente tem. Você falou agora coisa que me levantou uma lebre também. Agora eu vou roubar o seu bordão.
Vai ter imagem do Build pra caramba nesse podcast.
Já que eu sou fã do Lupin Rei, eu vou roubar o seu bordão. Me levantou uma lebre. Se por acaso Noel for parente de Lupin, Arsène Lupin, e era policial, e ele tem uma rixa com seu avô, e o Koguri é totalmente devotado a Arsène Lupin, é óbvio que os dois não vão se dar. Daí
já pode... não se dão, né?
Exatamente. Daí pode vir essa birra de um com o outro. Ou também pode ser de hierarquia. Tipo assim, meu avô não tá, quem manda sou eu. E aí, de repente, o Koguri virar e falar: não, eu só aceito ordem do próprio Arsène Lupin. E aí o cara virar.
Seria bem característico.
E o cara virar e falar: não, mas Arsène Lupin não tá aqui, quem manda sou eu. Pronto aí, ó. Pode ser isso aí também.
Outra hipótese. E pra você ver uma coisa. A gente tá teorizando tanto o Lupin Ranger vs Pet Ranger. Isso significa que a série não tá tão ruim quanto a gente imaginava, né? Porque se tivesse, a gente não tava formulando. O problema de Pet Ranger não são os personagens. Os personagens são legais. Os monstros é que estão deixando muito a desejar. Tipo, você não vê um cara... O Lyman não podia ter morrido, porque ele era um cara que era trabalho.
Eles mandaram muito, muito mal com o Lyman. Não só o Lyman, como a gangue do Lyman.
Tinha que ter ficado.
Sim, os centais anteriores que a gente via, 80, 90, entrava sempre uma gangue nova, com um general novo, e essa gangue ficava vários episódios dando um puta trabalho pros heróis. Eu me lembro de cabeça aí, ó, tem Sandman, aconteceu isso, Flashman, aconteceu isso.
Flashman.
O que mais? Me ajuda aí. Eu só lembro desses dois.
Sandman, Flashman, Jetman, de certa forma, né, com aquele...
O Transa, né?
O Transa, acho que foi o... vilão mais overpowered que já teve, né? É, Die Ranger também.
Die Ranger teve, aham. Também teve.
Die Ranger.
Paco Ranger, eu acho. Paco Ranger teve.
Paco Ranger eu não vi inteiro, então não posso falar.
Teve de uma forma mais ou menos. É, mais ou menos igual, não foi muito igual não, mas mais ou menos era isso que acontecia. Entrava um general novo com uma equipe com ele e dava um trabalho pros heróis, eles ficavam vários episódios. Porra, a gangue do Lyman entrou, falei, caramba, os caras vão entrar, vão dar trabalho. Pronto, no primeiro episódio morreu um, no segundo episódio morreu um. Acabou a gangue do Lyman, mas porra, pelo menos ficou o Lyman. Aí o Lyman vai e morre no outro. Ah, puta.
Isso que é o problema. Mas o Dogrânio falou que ele vai tomar providências, né? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa que presta, né?
É, vamos ver.
Porque até. Bom, tava no episódio.
A gente partiu do princípio que tá certo que eu tô atrasado com o Sentai. Mas aí nós tivemos aí. Eu acho que dois Sentais que tiveram mais do que 8 membros, se eu não estiver falando merda. Eu acho que o Ranger teve uma porrada de heróis. 12.
Aí, o Ranger 12. Teve 12.
12. Teve um outro também que teve uma porrada de heróis.
E é muito bom, eu gostei muito do Kill Ranger.
Qual foi o outro também que teve, Sentai, que teve uma porrada de membros do pessoal reclamando?
O Ranger teve 10. Fora os dos filmes.
Os caras são babos.
Tem o Kyoryuga, que também teve 8 ou 9.
Então, tá
tem
vendo?
Os mestres.
Pode ser que o Dogrânio venha com mais algum membro aí que vá passar pro lado dos Lupães e dos Patrões, vai saber.
Do amigo Delma.
Eu acho que os amigos Delma não passam pro lado do bem, não.
Os amigos Delma, ele tá sendo muito mal aproveitado, né?
Os amigos Delma.
Agora,
os amigos Delma, ele tá ficando na promessa, né? Ele só tá na promessa. Então, o cara é fodão, o cara é uma ameaça, ele aparece um pouquinho como gelo, com sonho. Aparece um pouquinho como gelo, sonho.
Pois é, e sempre na forma civil, né? Ele nunca. Ele só aparece como gangler por pouco tempo.
Ele só se transformou até agora duas vezes. Quando ele enfrentou o Lupin Red pela primeira vez e agora quando ele lutou com o Lyman.
Mas nem foi uma luta, né? Porque não deu nem pra esquentar. Tão monótono que foi.
Ele deu uma porradinha boa no Lyman e depois meteu um peça, viu, fora.
Não, ele é bom de luta, mas já passou da hora dele agir, né? Ele tá só moscando.
Será que ele não vai ser aquele...
A gente sabe que ele...
Será que ele não vai ser aquele vilão clássico que só trabalha com o cérebro?
Olha... Eu sei que ele tá envolvido na coisa do irmão do Kairi, né? Se não me engano. Mas...
Olha só, para pra pensar. Ele aceitou, teoricamente, lutar ao lado do Lyman. Ele começou a briga com o Lyman. Quando os patrões chegaram, ele simplesmente fugiu. E aí ele largou
o Lyman.
Exatamente, ele largou o Lyman sozinho. Os patrões vieram e resolveram o problema pra ele. Aí ele, tipo assim, se o Lyman morreu, ótimo. Se o Lyman matasse os patrões, tava ótimo pra ele também. Ali ele trabalhou com a cabeça. Ele atraiu a atenção dos patrões, os patrões pegou ele e meteu o pé.
Então podemos dizer que ele é um forte candidato a querer derrubar o Dogrânio, né?
A gente tem, com certeza.
Ele passou umas informações por dessa.
Aham, ele pode muito bem derrubar o Dogrânio e assim o comando lá do parado. Virar um novo.
O cafetão. O cafetão espacial. É o cafetão com cara com serra elétrica, né? Aquelas serras que tem.
Tem o fetiche de comer gelo.
Eu não sei, eu acho que tá na hora. O Destro é outro, tá na hora de mostrar que veio. A Gauchy não vai fazer nada. Isso aí é. Se ela vai morrer no final.
Mas aí, olha só. Mas aí, se você lembrar de Zio hoje, eu ainda não terminei Zio hoje. Faltam 10 episódios pra terminar Zio hoje. Zio hoje também foi a mesma pegada. Os generais do Zio hoje não faziam nada. Tem um lá que é grandão, azul, fortão, é cheio de mar,
o imortal. O que é imortal?
Também a mesma pegada, mesma coisa. Também até o final, até agora, faltando 10 episódios, não fez nada. Foi lá, brigou um pouquinho, fugiu, foi embora. Eu acho que a gente, hoje em dia, a gente não tem mais aqueles generais do mal como tinha, que iam pra luta, que brigavam. Aí depois, classicamente, fugia e botava o monstro pra lutar. Hoje em dia a gente quase não tem mais isso. Eles ficam muito lá de longe, observando, conversando com o chefão. Aí raramente vai lá, briga um pouquinho, depois volta. Agora ir lá botar a mão na massa sempre, hoje em dia eu acho que não tem mais não.
Não, realmente, acho que faz um tempo mesmo que não tem um general que bota a mão na massa, né? Eles botam sempre um subalterno, né, que em teoria é um tipo soldado de elite pra lutar. Aí esse soldado de elite começa bem, depois leva um cacete da equipe, né? Aí o general fala, opa, agora sou eu, né? Agora eu tenho que botar a ordem no galinheiro.
Se eu puxar pela memória, eu acho que o último que teve, e também foi mal aproveitado, era aquele general lá do Tokyo. E tinha o Kevin. Não lembro o nome dele.
De Tokyo, todos foram mal aproveitados, eu acho. Tanto é que o Zed matou todos no final. Nem o Tokyo matou. O próprio Zed. Tão, né? Ruim se eles estavam. Mas tá faltando mesmo um cara botar a mão na massa. Né? E pra
eu
cima.
Acho que, na verdade, o Sentai ele tá faltando um. Saber aproveitar melhor seus vilões.
Parecendo a Marvel.
O Ninja, por exemplo. Quando surgiu aquele vilão lá, que eu não lembro o nome dele, que, porra, o cara era um ótimo vilão. Ótimo vilão. O cara morreu.
O Gabi Heisel?
Isso, ele era muito bom. E eles mataram o personagem assim, rápido. A mesma coisa do Lymon. O Lymon tinha tudo pra ficar muitos e muitos episódios dando trabalho.
Até o final. Ele tinha potencial e foi até o final.
Matou ele 3 episódios.
Ele apareceu pra justificar o Gatai das mechas, né? Só.
É. Agora a expectativa é. A expectativa é quem o Dogrande vai trazer.
Bom, e também o que os amigos têm em mente, né? Os amigos Delma. Ele só fala com o Destra. O Destra pode ou trair o Dogrande, que eu acho improvável.
Eu acho mais
provável. Ou. Não sei. Tem muita coisa, hein, que tá nebulosa em. Aí sem querer fazer trocadilho, mas a gente tá fazendo trocadilho um até do outro. Mas. Antônio, sem querer ser chato nem nada, né? Mas eu acho que é melhor a gente fazer um apanhadão de Pact Ranger, porque os episódios até agora não mostraram nada de muito relevante. Então.
Deixa eu só concluir.
Conclua.
Olha só. Eu falo aí você vê se você quer comentar ou não. Mesmo muito ferido, o Noel foi pra luta contra o Lymon. Eu achei isso muito maneiro. Foi muito legal a dedicação dele, ele todo quebrado. Mesmo assim, ele foi pra luta. E aí o Noel descobriu que usando os dois viés veículos, eles eram capazes de abrir o corpo dourado do Lyman. E eles conseguiram. Os Lupin passam a acreditar no Noel, lá na parte final do episódio. E aí eu anotei. O Lyman, de longe, é o adversário mais forte que apareceu em Lupin Ranger até o momento. A Tsukasa deu a ordem de todos ajudarem o Lupin Red com o objetivo de derrotarem o Lyman. Aí foi nesse momento que a Tsukasa assume a liderança dos patrões. Que ela deu a ordem e todo mundo acatou. E eu anotei que os sete lutando juntos, eles ficaram extremamente fortes. Ficaram muito fortes os Lupin Red, os patrões lutando juntos. Ficaram uma puta equipe. O Bullstrike, ele decidiu ajudar as duas equipes ao mesmo tempo, unindo todos num único robô, e assim formaram o Good Cool Kaiser VSX, que é até um belo robô, não ficou um robô feio não, ficou um robô maneirinho. Bullstrike colocou os líderes juntos na mesma cabine, né? E aí veio o que a gente falou, ele colocou os três na mesma cabine que são os líderes, que foi o Lupin Red, o Lupin X e a Patrícia Go, que é a Tsukasa. Ficaram os três na mesma cabine. Aí o robô ficou maior do que era o Lyman. O Lyman já era grande pra caramba.
Porra.
Era maior do que os dois robôs deles. Aí quando juntou os dois, eles ficaram maiores do que o Lyman. A única coisa que eu achei esquisita nesse robô são as ombreiras. Eu achei as ombreiras do robô muito esquisitinhas, mas o robô é muito forte, muito forte. E acaba o episódio com o Dogrânio falando que é hora de medidas drásticas.
É.
E eles aí conseguiram derrotar o Lyman. Acabou o episódio 25, que foi o episódio que eu tinha mais coisa pra falar. Foram essas as minhas observações.
Pois é. Você reparou que o robô todo formado, ele é um X?
Não reparei.
Dá uma olhada. Você falou das ombreiras, se você for ver. Sim. Se ele separar um pouco as pernas, ele fica um X.
Ah, maneiro. Igual o X-Emperor.
Igualzinho o X-Emperor.
Mais uma vez, não é? Coisa... Tá vindo pra ser a cola entre eles, ó. Tá formando um X, ó. Tô falando.
É. E agora tem outra coisa, né? A Tsukasa foi. Eu acho que foi um pouco antes que ela assumiu o comando da equipe, porque ela viu que o que tirou ele é esquentado demais. O Tsukasa é ingênuo demais. O Sakuya é ingênuo demais. E ele tá muito apaixonado pelo Mika, né? Uhum. Pra poder fazer qualquer coisa mais drástica. Ele é o mais provável que poderia não prendê-la, na minha opinião.
Eu já acho que aí vai entrar a questão do orgulho do policial. Mesmo com o coração partindo, ele prenderia. Mas eu acho que vai ser... Na minha cabeça, desde o começo do Sentai, eu imagino que vai ser assim. Eles vão revelar que eles são os ladrões, né? Os policiais vão revelar. Vão prender eles e eles devem ficar, no máximo, um ou meio episódio preso. Até a hora que vão soltar todo mundo e vão todo mundo trabalhar junto no mesmo objetivo. Que é derrotar os gangues, blá 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 blá.
Acho que eles podem ficar uns dois episódios presos e olha lá, né? Uma coisa bem.
Eu acho que não chega nesse tudo, não.
Eu acho que se alguém for da ordem de prisão, acho que é Tsukasa. Eu acho que o Keitido vai ficar.
Não, mais, eu acho não, mais acho que não. Eu apostaria no Keitido da ordem de prisão.
Se o Keitido der a ordem, ele retoma o comando da equipe.
E a Tsukasa meio que assim, meio. É, mal das pernas, assim, de prender, mas vai prender.
Eu acho que, né, aquele episódio que ela e o Kairi ficaram conversando, ela lançou um olhar pra ele que me, sabe, me chamou muita atenção. Com o olhar daquilo, de se sentir na pele da pessoa. Então eu acho que ela hesitaria em prender. Assim, ela, é igual você falou, ela prenderia, mas naquelas, né?
É isso aí. É exatamente. Você falou em outras palavras, então talvez não. É isso aí.
É, porque ela viu que ele é um cara perturbado, né? Porque o irmão era o ídolo dele. Uhum. E não se sabe em que condições o irmão dele está, né? Ninguém que desapareceu foi sequer mostrado, a não ser em flashback. Então não se sabe como eles estão. Agora, tem uma coisa que eu achei muito estúpida nesse... Eles desperdiçaram os cofres dourados, na minha opinião. Porque o Noel descobriu muito rápido como driblar a senha dos cofres. Tipo, agora se surgir um novo cara com cofre dourado, chega um pela frente, um por trás, acabou. É só montar. Né?
Exatamente.
Foi uma escolha estúpida do roteiro aí, porque se deixa os caras dourados para dar trabalho, poderia render legal, né? Eles iam ter que se matar para conseguir esperar.
Verdade.
Mas não, né? Agora, qualquer Zé Mané que tem um cofre dourado não vai ser de nada. O do Grêmio tem cofre dourado.
Eu nunca tinha reparado isso.
O do Grêmio tem um cofre dourado.
Eu nunca reparei.
Eles vão chegar no do Grêmio, vão tirar o dele e acabou o poder dele, seja lá qual for.
É.
E o que mais que acho que vale a pena ser ressaltado? Eu não sei se as duas equipes trabalharam tão bem juntas. Não vi isso ainda. Vamos ver no 27, né? Como é que funciona.
Ah,
agora, né?
Esse 27 eu não tô nem um pouco animado pra ver, cara. Nossa, vai vir algo bem chininis aí, com certeza absoluta.
É, eu acho que só vai começar a ficar bom mesmo a partir do 30.
Ou mas, mais, né? Se bombear lá na reta.
Mas vamos falar a verdade. Se a gente tá falando tanto sobre a série não é tão ruim assim.
Não é ruim.
Se fosse essa porcaria toda, a gente não ia falar nada.
Não. Ela não é ruim. Ela tem episódios ruins. Mas a série não é ruim. É uma série mediana. É uma série... Mais ou menos, não é ruim nem bom.
Só pra passar o tempo. Né?
Tá melhorando.
Tem nada pra ver, você vê.
Sim,
e vai ter um especial só das meninas, né? Vai ter um especial só das duas.
Você falou isso já há um bom tempo, mas eu não vi isso ainda.
Ah, no Facebook, onde você acha? O especial vai chamar Girlfriends.
Ah, não sabia.
Não, girlfriends não no sentido, né?
Sim. Sentido amigo.
Com amigas, né?
Quando você falou sobre isso?
O Mika e o Yatsukasa tem uma coisa, uma com a outra. Assim. Sentido.
Quando você falou nesse especial, eu pensei que era aquele episódio do Parque das Diversões.
Não. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui.
Vamos então lá pro último episódio, pra acabar? O episódio 26. Então vamos lá, episódio 26, Leilão Clandestino. Também foi um episódio bem mais ou menos, depois de um episódio tão bom quanto o 25. A gente teve um episódio bem mais ou menos, onde o Koguri pede para que os Lupa Ranger não colaborem mais com a polícia. E isso me chamou muita atenção isso. Por que não querer que os Lupa Ranger colaborem com a polícia? E aí, o que a gente já citou aqui, nota-se que o Koguri não suporta o Noel. É nítido que ele não gosta de Noel. E eu acho que isso é mais do lado do Koguri do que do próprio Noel. Eu vejo que o Noel meio que trata ele com sarcasmo e ironia. E o Koguri deixa claro que não suporta ele. O local onde ocorre o segundo leilão, eu acho que eu não sei se você vai lembrar, Mar, mas ele parece muito um local que aparecia muito em Jiraiya. Parece tipo uma área de ópera gigante, só que a céu aberto. E o Jiraiya tinha muito. Tinha muito episódio de Jiraiya ali, muito episódio de Jiraiya. E se eu não me engano, eu acho que Change, mas também teve muitos episódios ali. Eu acho que é um daqueles locais que a figurinha lá de carimbado de Tokusatsu, vira e mexe, aparece sempre. Eu não faço ideia do nome desse local, mas é um local que vira e mexe aparece. O Jiraiya aparecia direto.
Faz tanto tempo que eu vi Jiraiya que eu não lembro mais.
Aparecia muito, mas muito mesmo.
É que não aparece uma imagem do... Ah, aparecia uma imagem assim, mas bem... Não dá, eu não consigo, eu teria que rever o episódio.
É um palco coberto e em frente tem vários bancos, como se fosse um banco de estádio de futebol, né? E separados, como se fosse uma concha acústica, como tem aqui em Niterói.
Ah, um Ghost tem, aparece uns negócios assim também.
Então, de repente é o mesmo local.
Não, a Toei reutiliza o mesmo local desde Jaspion.
Sim, mas esse daí específico, ele aparecia muito em Jiraiya. Jiraiya estava sempre lá. Aí eu anotei aqui também, estava bem na cara que o Gangren era o leiloeiro, né? Estava bem na cara, bem óbvio isso daí.
Uhum.
Acho até Diana, se passasse ali do lado, ia falar, papai, esse leiloeiro aí é um vilão. E mais um episódio em que os patrões mal apareceram e mais uma vez eles não fizeram a menor falta. Termino por aqui meus destaques do episódio 26. Se tiver alguma coisa que você acha que vale a pena comentar.
Sabe que eu não me lembro do 26, eu precisava rever pra me lembrar.
Mas um episódio tão bobinho, tão bobo esse negócio do leilão. Aí toda hora aquela piadinha assim, graça da Umika desmaiando com os valores astronômicos que as pessoas gastavam no leilão. Aí, no final, teve aquela piadinha do Noel falando que ela já poderia se casar, e ele meio que faz a porra com ela, e ela fica toda sem graça.
Agora que você me fala, eu acho que eu não vi o episódio 26. Eu acho que eu só baixei.
Nossa, é um episódio muito, muito, muito sem graça, muito fraco.
Acabando o podcast, eu vou ver aqui, porque eu acho que eu não vi.
E aí eu coloquei aqui também.
Tô me lembrando desses detalhes.
Também botei aqui no destaque que se preparem para o próximo episódio, porque Toma e Sakuya. Olha a dupla, hein? Toma e Sakuya vão entrar para uma aula de dança.
Ah, já vi fotos desse. Já estou me preparando psicologicamente para ver o episódio assinado pelo Takaharu.
Ah, vai ter dancinha e vai ter cola. Imagina como que vai ser esse episódio.
Eu vi que um velho careca gordo, parece aqueles caras dos anos 80 que a gente vê em filme de comédia, com um colã.
Imagina.
Vai ser
eu falo com você. Sempre fiz assim. Primeiro eu vejo o build. Aí depois eu vejo o Lupin Rei. Imagina a diferença que é gritando de um para o outro. Você sai de um, da, com a sua, como é que diz, com uma hype lá em cima, totalmente empolgada, e quando vem o Lupin Rei, morto.
É, fica mais caído do que o Neymar na Copa, né? Pra não perder o costume de zoar do Neymar, né? Mas eu acho que eu não vi o 26, não, viu? Pensando bem agora, acho que eu não vi.
Então tomou um spoiler aí sem querer.
Ah, eu não ligo. Mais spoiler dele no Facebook? Já estendendo de spoiler?
Ah, eu odeio spoiler, pô. Odeio. Suporto spoiler.
Ah, eu não tô nem aí, não. Eu acho que...
Não,
bem,
gosto,
quem quiser...
É uma coisa que me irrita profundamente a opinião da Espanha. Acho uma babaquice e uma falta de respeito gigante.
A falta de respeito, eu não discordo de você, não, é mesmo. Mas eu em si até não me importo muito porque eu não tô levando, sabe? É super a sério, ó. Né? Oh, meu Deus, né? Não sei o quê. A não ser que seja algo muito importante. Né, por exemplo, alguém contar o final de Build, aí já é uma baita sacanagem. Igual, tem vários perfis de Toku, do Japão, da Indonésia, que eu sigo no Face. Uhum. E um falou, antes de eu ver o episódio 47, que o Kazumi ia morrer. Aí eu fiquei, putz grilha, né, velho? Deu vontade de mandar um comentário falando, nem todo mundo vê o episódio ainda, mano. Segura as pontas aí, né? Porque foi uma cena, você gostando ou não do Kazumi, foi uma cena...
Senhora, senhora.
Muito importante daquele episódio, né? Foi, vai saber se isso não vai mudar o final, assim, né? Se não vai ser um catalisador pra alguma coisa no final. Aí os caras me tacam na caruda que o cara morreu. É complicado, né?
É, eu tenho trauma com spoiler desde que um grande amigo meu, Luciano, você não vai ouvir isso? Chupa, seu babaca. E ele entregou o final do sexto sentido pra mim. Simplesmente um filme de maior comoção que teve mundial em volta do mistério, do suspense. Aí o babaca foi lá, contou o final do filme pra mim, estragou completamente a experiência do filme pra mim. É um filme.
Baita de um filme.
Quando eu vi, cara, a principal coisa que era pra me dar aquele puta choque de caralho, maluco, não aconteceu porque eu já sabia o final. Aí.
Muita sacanagem.
Desde esse dia eu peguei um ódio com spoiler, cara. Eu vou te contar. Uhum.
Isso eu foi sacanagem.
Não fujo de spoiler pra caramba. O último spoiler que eu tomei foi do filho da puta do Marcelo Adilê. Quando eu tava vendo Tá No Ar, ele fez uma porra de uma música. O cara é um gênio, o cara fez uma música onde ele só contava spoiler, mas ele contou muito spoiler. E no meio dos spoilers, ele contou spoiler do Star Wars Episódio 7, que tinha recém saído. Tipo, saiu sexta-feira e ele deu spoiler no sábado. E era uma parada muito importante da trama, e ele contou, cara, e ódio que ele deu quando eu vi. Ao mesmo tempo eu fiquei rindo, ele mandou tão bem, que me deu raiva, mas eu, ao mesmo tempo eu fiquei rindo dele.
É por essas e outras que eu não sou chegado no Adnê.
Eu não gosto dele, eu acho que o cara é um cara inteligente pra caramba, mano.
Ah, mas a Globo acabou com ele.
A Globo limitou, mas como a Globo faz com todo o comediante, né? Eles limitam totalmente. Mas até que deram uma sobrevida, né? A ele não tá no ar. Mas também se você quiser ver o Tá No Ar, você tem que ficar acordado quase até meia-noite, 1h da manhã pra ver a parada.
Ah, eu depois de umas coisas que o Marcelo Adnet fez, eu falo, eu prefiro ver o cimento endurecer, que eu acho que é mais interessante. Né?
E depois hoje eu fiquei sabendo que o Carioca do Pânico foi pra Globo, né? O cara vai apresentar um vídeo show, imagina.
Tá bom, o Carioca também.
Imagina, o talento que o Carioca tem, o talento do humor que o cara tem, os caras vão botar ele pra apresentar vídeo show. Olha só. Só a Globo mesmo.
O programa tá mofado há muito tempo, né?
Pra tirar o cara da outra emissora. Mas enfim, concluímos Lupin Reis está em dia, Kamen Rider Build está em dia, finalmente, já falei isso aqui. Mais de 3 vezes, mas dessa vez eu juro que é verdade. A partir de semana que vem, voltamos a gravar um episódio de Build e um episódio de Lupin Ranger por semana. Não teremos mais esses podcasts de mais de uma hora e meia falando apenas de uma série ou outra. Aí a gente vai voltar a fazer podcasts menores, comentando apenas um episódio de um jogo. Tá? A promessa é essa, podem me cobrar e agora a gente vai entrar na linha certinha.
É, tá certo. Ah. É.
Então, senhor, com tudo em dia mais uma vez, suas considerações finais, por favor, para encerrarmos esse podcast, porque eu já vou postar o podcast nosso atrasado de Lupa Range agora mesmo.
Não, apenas que Build, independentemente do final, é, assumiu o posto de melhor rider que eu já vi.
Na minha de melhor Tokusatsu.
Lupin Range melhorou bastante, né? Tanto é que esse podcast rendeu.
Foi o podcast de Lupin Range que mais rendeu, nosso. Até hoje.
Então, é uma série que vale ver um pouquinho mais.
Agradeço a Noel. Agradeço a Noel.
Eu não diria agradeço a Noel, né? Mas, a não ser que seja o Papai Noel, aí eu concordo. Mas, eu diria que melhorou bem e que vale a pena dar uma conferida. E no mais, boa pra todos, né? E até a próxima.
Não é assim, não. Tá pensando que vai acabar assim?
Você acaba acabando?
Tá esquecendo de nada? Não tá esquecendo de nada, não?
Não.
A tradição de todo podcast?
A mal de ninja do Neymar? Eu já fiz isso.
Os patrocinadores, meu.
Ah, mas dessa vez você pode fazer as honras. Eu já falei todas as vezes.
Não. Isso daí é uma função sua, porque você é o homem do mar.
Bom, já que você insiste, então vamos lá, né? Para encerrar, uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Primeiro, camisetas nerds. As melhores camisetas nerds da internet. Tem para homem, para mulher, coluna do meio. De todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os sabores. Tudo feito com muita qualidade. Pelo Antônio e pela senhora Antônio. E lembrando que cada novo inscrito no canal ou no iTunes, o Antônio vai enviar de graça uma camiseta autografada. Edição de colecionador, né? Tem também o Souza Artes 1982. Foi quando o Antônio começou a pintar o set. Ou seja, o Antônio é um senhor de idade e se finge de garotão pra, né, vai saber por quê, né? Uma síndrome de Peter Pan. E também tem o canal do Tuninho, que é um canal onde o Antônio fala sobre outras coisas também do universo nerd, mas pros marvelistas, nem sei se é marvelista, né? Mas pros fãs da Marvel, fãs da... É, os Marvettes, Marvino, ou seja lá que porcaria que foi. Os fãs da Marvel, os fãs da DC. Né? Então dê uma olhada lá. Cada like que der, o Antônio vai me dar uma comissão de 10%. Então, ou seja, né? Curtam bastante a página, que eu tô precisando de dinheiro.
Ah, é.
E lembrando, mas é isso mesmo, né?
E quem precisar de serviços de marketing, nosso querido Marcos Bonaparte. É o cara do marketing. Procurem ele. E ele é o cara que manda muito bem no marketing.
E podem procurar pro Marcos Bonaparte. Vocês vão achar muito.
Ah, não. Pode deixar que eu colocarei o link dele aí. Para todo mundo procurar. E entrar em contato com o serviço maravilhoso. Desse ser extraordinário.
Ah, muito obrigado.
Encerramos por aqui.
Uma boa noite, né? Um bom domingo.
Não.
E vamos ver, né, o que nos aguarda tanto em Build quanto em Lupin Ranger.
Build ou não sei, e... Lupin Ranger nos aguarda dancinhas e cola.
A gente já viu coisa pior, né? Então,
não.
Dá pra aguentar, né? Não. Mas enfim, vamos ver, então, né? Uma boa noite, então, né?
Apoia dançando, vamos ver.
Ave Maria. Pode pensar que eu tô no desânimo. Mas então, né? Antônio, uma boa noite, um grande abraço. Vê se pare de pegar gripe toda semana, né? Porque tá faltando vacina, né?
Você vai, trabalha... É complicado, tá, o trabalho no setor, o meu setor é um setor de base de frio. A temperatura lá mínima é 18 graus a 19 graus todo dia, de 8 às 5, imagina. É meio difícil não ficar resfriado. E lá, quando um fica, todo mundo fica.
É, pois é, né? Então...
Tá bom, ó.
É, use uma máscara, use qualquer um traje de esquimó, qualquer coisa lá pra dar uma esquentada, né?
É, o pior que a gente tem.
Tá bobeando. E nos vemos no próximo podcast, se Deus quiser. E ele há de querer.
Semana que vem estamos de volta gravando mais um podcast. Gravaremos falando sobre Build e sobre Lupin Ranger. Não percam, vamos gravar um episódio cada na semana que vem. Como sempre, não esqueçam de curtir o nosso canal, assinar o nosso canal. Toca aí no sininho para receberem todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Sigam as nossas redes sociais. A gente tem conta no Facebook, no Twitter, no Instagram. E também siga o nosso podcast lá no iTunes. Vire um assinante, porque está crescendo. E o pessoal parece que está gostando das abobrinhas que nós falamos. Nos vemos então. Fala aí, pode falar.
Se quiserem, pode seguir a gente na rua também, que qualquer coisa a gente só sai na porrada.
Ah, não segue aí na rua não, pelo amor de Deus. Ah, mata aí, ó. Então seguindo você, ó.
Não, só pra, né, terminar.
É. Então, a gente se vê até a próxima, gente. Um grande abraço. Bom final de semana, bye bye, até semana que vem. Tchau, tchau, fui!
Vamos.